Comunica UFO.
Comunica UFO.
Informação.
Um dos temas abordados durante a programação que trata o mês da diversidade foi a roda de conversa que participou o Caio Lemos, que ele abordou a questão do corpus trans, trânsitos e trajetórias. O Caio Lemos está aqui no nosso estúdio e é com ele que a gente conversa agora. Olá, Caio. Seja muito bem-vindo à FM Universitária. O que é esse tema? Corpus trans, trânsitos e trajetórias.
A sociedade, ela foi construída a partir de um corpo, que é o corpo de um homem cis, que chama-se homem cis, pessoas que não são trans, pessoas que não fazem nenhum processo de transição. Então, é tido como pessoas cis num contexto simbólico. Então, a sociedade, ela foi construída muito nesse corpo, desse homem cis e dessa mulher cis, mais especificamente, desse homem de pênis, dessa mulher de vagina, como nós conhecemos. Ou até mesmo, na linguagem mais popular, o homem dito natural, ou a mulher dito natural, porque nasceu assim, cresceu assim e morre assim. Esses corpos, eles são corpos homogêneos, né? Esses não são corpos plurais, ou seja, vivemos nessa sociedade homogênea, desse corpo, né? Esse único corpo. Quando se fala eu sou um homem, ou quando diz eu sou uma mulher, está falando de um pênis, está falando de uma vagina especificamente. Então, esses são os corpos que a nossa cultura e sociedade tem construído ao longo de muitos anos.
Sua palestra vem justamente desmistificar isso tudo, não é, Caio?
Exatamente. Ou seja, eu tenho como objetivo, não só como antropólogo, pesquisador, mas também como homem trans, que eu sou um homem trans, né, apresentar essa realidade plural, essa realidade dos corpos, né, que não existe um só modelo de corpo, né, um só modelo masculino, mas existe masculinidades, não existe um só modelo feminino, mas existe feminilidades, né, que a sociedade por muitos anos não tem conhecimento ou é invisível essa situação.
Como estão as políticas hoje para atender esse público?
São diversas as políticas. Temos políticas de educação, políticas de segurança pública, políticas de saúde, né? E quando a gente fala de corpo, a gente está falando de todas essas políticas, porque o corpo está em todos os locais, né? O corpo está, ou ao menos é isso que almejamos, está em todos os locais, né? Esses corpos, corpos trans, eles são corpos impedidos de estar nesses locais, porque eles estão fora desse modelo normativo, né, do modelo que foi pensado e criado, né, na sociedade, do que é ser mulher e do que é ser homem, né? Ou seja, então esses corpos são impedidos de estarem em diversos locais. E aí, ou seja, automaticamente não existe políticas públicas nesse sentido. Mas a gente almeja e trabalha para que essas políticas também sejam acessadas por pessoas trans. Uma delas, por exemplo, a questão de saúde, né? Hoje em dia nós temos o processo transexualizador no SUS, que ele é amparado, né, pela portaria 2.803, que rege esse processo a nível nacional, né, que vai trazer uma sistemática, né, uma produção sistemática de como esse corpo ele transita dentro da área da saúde, como esse corpo é construído a partir também de multiprofissionais que se engaja nesse processo tecnológico que a gente chama de tecnologia de gênero na construção desse corpo, na desconstrução e construção desse corpo. Agora, como nós ainda vivenciamos uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade homogênea, né, ainda existem muitos impedimentos, né, para que essa política pública específica que eu estou falando de saúde, que ela seja efetivada em todo o território nacional. A gente sabe de alguns estados do Brasil que já vivencia política, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, que tem vivenciado essa política com mais afinco, não com mais, não estou querendo dizer que seja uma política implantada com maior sucesso, mas que tem um afinco nesse sentido, em relação a outros estados do Brasil que não existe essa política vigorando. Então, assim, É muito complicado quando a gente entra com essa discussão de política, porque ainda estamos ancorados nessas ideologias do machismo, do falocentrismo, da questão homogênea, da questão tradicional, da questão religiosa, né, que vai dizer que todos esses processos, eles são processos que desnaturaliza aquilo que é conhecido como natural, né? Então ainda estamos na margem dessa situação de marginalizadas, né? Assim, pessoas trans são pessoas marginalizadas na sociedade por estar fora desses processos normativos. Então, o que a gente espera que essas políticas sejam efetivadas reconhecendo nossos corpos, reconhecendo nossas identidades, reconhecendo nossas vidas, né? O maior anseio é isso, é de que essas transições, elas sejam transições que sejam amparadas também pelo Estado, né? Não sejam vivenciadas unicamente pelo próprio sujeito, mas por toda a sociedade.
Se as políticas estão assim, como essas pessoas estão tendo acesso? De que forma se informar? De que forma saber ao que elas têm direito?
Pois é, então a gente encontra no Brasil, país grande, extenso, com uma diversidade, né, cultural imensa, a gente encontra dificuldades imensas em uma efetivação de políticas no Brasil, assim, falando de uma forma mais geral nesse sentido. Então, a gente busca essas tecnologias especificamente relacionadas à saúde, elas também são produzidas a partir dos sujeitos, né? Existem modos e meios em que esses sujeitos fabricam seus corpos por si só, sem necessariamente a presença de um cirurgião, a presença de um médico especialista. Isso não seria o ideal no sentido de uma transição mais saudável, não na transição mais certa. Não existe o certo e errado nesse sentido. Até porque isso seria um epistemicídio, né? Ou seja, é matar os saberes daquelas outras pessoas, a produção dos seus conhecimentos. Mas a gente, quando falamos da importância de uma equipe multiprofissional, quando falamos da importância de uma política pública de saúde, nós estamos falando de um mais viver. Nós estamos falando de uma saúde que mais saudável, uma vida mais saudável, né? Assim, uma transição mais saudável, um processo transitório que possa te dar mais viver, né? Então, isso é o acesso às tecnologias que hoje são embarreiradas. A gente tem muitas dificuldades, por exemplo, com a questão do nome social. Você chega em UBS, postos de saúde, hospitais, e aí o primeiro momento, a primeira instância ali, que é o seu encontro, em que você vai estar entrando naquele território, você já sofre um grande preconceito por conta do nome social, né? Que seja o primeiro estranhamento, o primeiro processo de embarreiramento acontece naquela situação ali em que você se identifica, né? Em que você se identifica como mulher ou como homem e que os seus documentos não vão dizer uma outra informação. E aí ocorre, né, esse processo de estranhamento e ocorre esse processo de violência quando é negado a sua identidade por conta de um documento que foi feito pela cultura e pela sociedade, dizendo que você não é. Então aí tem essas questões do preconceito, né? Tem essas questões que vão impedir que você acesse esse local. E sem contar que a gente trabalhar com uma equipe multiprofissional é um grande desafio hoje em dia, porque são profissionais que muitas vezes não estão preparados, no sentido assim, eles não têm um conhecimento em relação à transexualidade, às pessoas transgêneras, né? E automaticamente eles não sabem como desenvolver ou trabalhar essas tecnologias dentro daqueles corpos e fica meio que perdido. Por exemplo, eu, quando eu fui procurar um endocrinologista, que é um profissional que vai trabalhar essa questão da hormonioterapia, procurei a referência no meu estado, né? E assim, uma pessoa que é referência no meu estado, eu entendo que essa pessoa sabe tudo, né, sobre a hormonioterapia. Mas a primeira coisa que essa pessoa disse, eu não sei fazer uma hormonioterapia ao revés. dias. Então, ou seja, é como se dissesse que essa pessoa precisa voltar para a universidade, sentar na cadeira e estudar tudo de novo. É um processo de desconstrução imensa, não só nos corpos, mas a gente está trabalhando a questões dos saberes. Desconstruir os saberes, sabe? Sentar de novo e construir esse saber novamente. Então, esse é um processo que vai causar incômodo, vai causar um certo desconforto, né, para uma sociedade que já está toda programada, toda formada dentro daquele contexto, né? Então, é um desafio muito grande. O processo transexualizado hoje no Brasil, ele é um desafio imenso, não só para pessoas trans, mas para toda uma sociedade.
Caio, fantástica a sua entrevista, gostei muito do tema, gostaria de agradecer a sua participação aqui na FM Universitária.
Prazer imenso, né, estar com vocês.
Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. Só lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra no comunica.ufo.br, lá em Boletins UFO, no canalzinho, na caixinha Uberlândia.